Alô, amigos da Rádio Dos Ox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 269. Vamos conversar hoje com Frei Arnaldo Mota e Sá. Frei Arnaldo, seja bem-vindo ao Conversa que Interessa da Rádio Dos Ox.
Eu estou aqui em Fortaleza e fazer um tratamento, assim, digamos, um check-up, porque eu estou atualmente lá em Penedo, Alagoas, sou cearense, nasci em Xadá, mas estou lá sendo vigário do interior, perto de Penedo. Então meu sobrinho, que é o Dr. Carlos Sá, disse: meu tio, você nunca mais fez esse campo nessa idade, com 80 anos, nessa vivência toda? Eu disse: eu não sinto nada, não, é bom fazer o exame. Então eu vim fazer esse exame para ver como é que está a minha situação. Mas não sinto nada, mas é bom fazer essa revisão, né?
Isso, a gente está aproveitando então a sua visita a Fortaleza, para a gente bater esse papo aqui no Conversa que Interessa. Frei Arnaldo, quanto tempo de igreja?
Bem, eu me ordenei em 57, já estou com 57 para cá, são 57, 43, 53 anos de padre já. Fiz Buda de Ouro já, portanto já servei muita missa por aí, né? Andei em muitos lugares, muitas paróquias, inclusive fui vigário aqui em Fortaleza, Otávio Bonfim, é o convento nosso franciscano, né? Fui vigário em Olinda, também em Campina Grande, passei 2 anos na Alemanha, né? Mas ele tem um currículo de vida bastante ativo, né?
E nessa sua vida de padre, como é que o senhor encontra hoje o Brasil, enfim, ou o próprio mundo em si, né? Essa questão dos valores humanos, como é que o senhor está enxergando essa situação toda da nossa vivência contemporânea?
De fato, hoje em dia a gente vê que a igreja está em certa crise, né, dos cristãos. O mundo desenvolveu muito, o mundo vai até a lua, né? Esquecer de ir até Deus, né? O que acontece é isso. E sem Deus não é nada, é preciso viver a vida cristã. O principal é isso, a pessoa viver a fé no dia a dia da vida. Porque sem Deus não podemos fazer nada. Mas eu não sou pessimista, não. Eu confio muito no mundo. O homem de hoje, apesar do progresso, ele também tem fé. Agora falta viver essa fé. Eu acho isso, falta isso. O pessoal tem todo o conforto e tudo mais, esquece com o dever de cristãos, né? Participar assim dos sacramentos, né? E sobretudo ter uma vivência cristã no lar. A gente vê que a família está um pouco assim, em crise, a família, né? Qualquer coisa se separa, dá uma confusão muito grande. Falta isso, essa vivência cristã, para de fato a família ser de fato a célula mater da sociedade, da igreja. Falta isso, é viver a vivência cristã, só falta isso. Mas eu sou muito otimista, sou pessimista de forma nenhuma. Eu creio que o mundo vai chegar ao que deve ser, com a presença de Deus no mundo.
Bem, com todos vivendo em paz, em harmonia, socialmente de forma correta. Por falar nisso, Frei Arnaldo, qual é a visão do senhor com relação à participação da igreja na vida da comunidade, né, na parte social? O senhor acha que a igreja deve estar envolvida também nessas questões políticas?
Bem, antigamente se falava igreja só da sacristia, né? Hoje em dia não, a igreja é mais ampla, o leque se abriu para o mundo. Porque Deus quer salvar o mundo todo, não somente assim quem é católico, de forma nenhuma. Há muitos caminhos para Deus, né? Então a gente vê, sabe, na igreja, na paz social, desenvolveu muito hoje em dia isso. Muitas vezes atacado, o padre se mete em política. Não é isso, não. Política é vida, né? Então eu acho certo isso, que se tem que se interessar pela paz social, não só a parte religiosa, né? Porque o bem-estar é um objetivo de cada um de nós. Por isso eu acho muito justo isso, alguns países se empenhar nessa questão de terra, né? Por exemplo, a reforma agrária e também o salário justo. E aí batalha esse assunto, eu acho muito justo. E sobretudo, conscientizar o povo. Porque o povo merece o governo que tem, a verdade é essa, né? Então conscientizar, eleger alguém que te faça interesse pelo povo e não somente se promover assim individualmente. Está no caminho certo. E vamos agora aguardar o dia 3 de outubro, por aí, né? Para ver o que é que vai sair, né? O pessoal votar consciente, não vender seu voto, né? Votar consciente em quem pode, de fato, dirigir o Brasil com segurança. Eu estou muito otimista nesse ponto.
Frei Arnaldo, com relação a sacerdotes que o senhor conheceu aqui no Brasil e pelo mundo afora, né? Qual seria aquele que o senhor destacaria como um homem de Deus e que foi um homem também que viveu o seu tempo, a sua era, né? Que foi moderno no ponto necessário e que manteve as tradições também como elas deviam ser mantidas?
E de fato, o sacerdote hoje em dia, ele desenvolveu muito. Antigamente era só a parte só de religiosa, né? Hoje em dia não, o padre também se interessa para a parte social e também os problemas que afligem a humanidade, né? Eu me lembro bem quando eu fiz a teologia, no Recife, o quinto ano de teologia, meu professor era um carmelita. Ele começou a aula assim: Fernaldo, hoje em dia padre não vale mais nada, bispo não vale mais nada. Eu fiquei assim, meio estarrecido, o que ele vai dizer esse negócio? Ele falou: padre fulano sim, bispo sicano sim. Portanto, ser padre não é mais status, né? Depende dele, a formação dele, interesse, de continuar estudando, se aperfeiçoando. Eu achei muito bonito isso, né? Não é mais status, não. O padre é aquele que está sempre se atualizando, procurando resolver os problemas, se integrar com a sociedade, né? Não ficar só na sacristia, como se diz, né? Se interessar a parte social. Somente assim, um meio ter educação integral, né? Religiosa e, se, ao mesmo tempo, também civil.
Aí nós temos um grande cearense também, né? O Dom Helder Câmara, né? Que atuou muito na região ali também, no estado de Pernambuco. Em Olinda, né?
Um Dom Helder Câmara, um arcebispo do Oxádia também que esteve aqui em Fortaleza, o de São Paulo, Arns, né? Por isso eu disse. Esse, aliás, o Oxádia e também o cardeal Arns, franciscano, né? É outra da minha ordem franciscana. Os dois destacaram muito nesse ponto do cenário, né? Assim, se interessar pelo. Como São Francisco, né? Que era um santo que houve até uma enquete aí que houve aí no ano 2000, né? Passagem do milênio, escreveu 10 maiores do mundo, né? Havia Beethoven, havia Einstein, o pessoal todo, e o São Francisco foi o primeiro lugar, falei, porque viu o Evangelho na sua radicalidade. Quer dizer, era santo e queria santificar os outros, e não obrigar ninguém a ser santo como ele. Ele dava um exemplo, isso é bonito, né? Ser santo é isso, a pessoa olhar o outro e como o outro é, e não obrigar a ser como a gente é. Por exemplo, São Francisco é um santo de fato da alegria, da ecologia, um santo sempre alegre. Ser santo é ser alegre, né? Como diz o povo, um santo triste, um triste santo, não é isso?
É verdade. Fernando, com relação às questões polêmicas, né, principalmente entre os leigos, que defendem que os padres deveriam ter família, deveriam casar, enfim, como é o seu pensamento hoje em dia com relação a esse assunto?
Eu vou aqui falar sinceramente, como se diz, o jogo da verdade, né?
Aqui é no conversa que interessa lá, assim.
E o Paulo está aí lá em Salvador, almoçando no convento, e tinha dois bispos ao meu lado. Zé, o Fernaldo podia ser bispo, ele tem muito jeito na pastoral. Eu digo, eu não posso ser bispo, não. Por quê? Eu tenho impedimento canônico. Que impedimento é esse? Eu parei a pausa retórica e disse, eu sou a favor do celibato opcional. Olha aí. Quer dizer, precisa se casar ou não. Tem mais de um tipo de padre, o padre celibatário, que é um valor muito grande o celibato, né? Se dedicar 24 horas à igreja. E também o outro padre, outro tipo de padre, por exemplo, o casado, né? Em vez de domingo e a missa, participa de celebra a missa do domingo para os seus companheiros, sou a favor. Então esse motivo aí não pode, só pode ser bispo sendo tradicional, né? A favor do celibato. Eu achei interessante essa colocação, né? O celibato é um valor muito grande, é um carisma, ainda pode obrigar outro a ter carisma, pode obrigar a ter carisma, né? Por isso eu sou a favor do celibato opcional, para o diocesano, para o franciscano, não, que é religioso, né? Porque franciscano, dominicano, jesuíta, beneditino, não pode, porque vive em convento, em comunidade. Mas o padre diocesano não está no mundo, no século, nada demais, tem mais de um tipo de padre, o celibatário e tem o padre casado. É minha opinião pessoal.
Quem sabe até apareceriam mais vocacionados, né?
Sim, outra coisa, outro detalhe importante, eu sou a favor da mulher também se ordenar sacerdote, sacerdotisa, sou a favor. Com a condição. São 7 sacramentos, não são 7 sacramentos, Paulo? 7?
Isso, são 7.
A mulher só pode ministrar 6, só 6 sacramentos. Por quê? Não posso, só falta um. É a confissão, porque não guarda segredo.
Esse é o Fernaldo, mantendo o seu bom humor de cearense lá do Quixadá, né? Ô Fernando, falando em Quixadá, aqui no estado de Ceará, é uma região que se diz, né, que tem muitos discos voadores, né, tem até uma estátua lá de um extraterrestre, né? Quando se fala na Bíblia que há muitas moradas na casa do meu pai, será que também estava se falando a respeito disso aí, de outros planetas, de outros mundos?
Bom, a meu ver, nem nada contra a fé, para ver gente do outro planeta, sou a favor também disso, né? Agora, com a condição, Deus criou o mundo, criado por Deus, né? Deus criou o mundo. Agora, se a gente do outro planeta, pode acontecer que exista. Agora, você fala em Quixadá, eu estive lá agora, o mês passado, né? Lá tem uma, digamos, a Rainha do Sertão. Lindo, 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 a igreja lá em cima do bem. Fui também ao Sul do Cedro, né? Gostei demais minha terra natal. Agora, eu sou um quixadaense, assim, cigano. Só vim nascer no Quixadá, né? Saí de lá com 6 anos de idade. Só vim nascer no Quixadá. E depois fui para Independência, Fortaleza, Senador Pompeu, né? E me ordenei em 57... E em 58 eu cantei missa no Ceará, lá foi em Quixadá, no dia 12 de janeiro, de Depadura de lá, essa galera família. Portanto, são 6 meses cigano, nasci de lá, mas quase não vivi na minha terra natal, mas gosto do meu Quixadá.
Há quanto tempo o senhor está lá em Alagoas, né, Penedo?
Eu estou exatamente há 11 anos em Penedo. Eu estava aqui em Otávio Bonfim, como vigário de Otávio Bonfim, aqui no Parque Nacional das Dores. Aí fui transferido para lá. Fiquei meio triste, não queria ir. O professor, nós quer ser guardião de Penedo, superior do convento? Quero não. Agora, se marcar, o Badias, eu vou. Fui e gostei demais de lá. Estou lá 11 anos, vou ficar até 2012, né? Porque tem 3 anos, o frade é transferido. Tem 3 anos, nós chamamos de capítulo, né? Você pode ser reeleito ou então ir para outro canto. Eu já estou lá há 11 anos e falta mais um ano ainda. Em 2012, vai ver o capítulo em janeiro, eu posso ser transferido para qualquer lugar. Onde eu acredito, Franciscano, Recife, Salvador, Campina Grande, João Pessoa, onde houver convento nosso, eu posso ser transferido. Mas gostei muito de Penedo e de minha paróquia também, Igreja Nova. A paróquia muito bonita, o padre São João Batista.
E o senhor não teve nenhuma dificuldade, não, né? Com as políticas, com as questões do interior, dos estados nordestinos, aquelas questões todas. Está tudo em paz lá, graças a Deus, né, Frei Arnaldo?
Não, tá não, a política também é quente lá.
É mesmo,
tá,
rapaz?
Quente, lá o pessoal é fogo. E eu, aqui o diplomata, né? Sou vigário de Igreja Nova, mas voto em Penedo para evitar a confusão, né? É o vigário de tal partido, assim, eu procuro ser assim, apartidário, como juiz, né? Não tem partido. Agora, assim, dou apoio a quem vencer. Se for bom, eu dou todo apoio. Faço questão, não vai para prender ninguém. Para ficar independente, a política partidária atrapalha muita gente. Porque o padre é o vigário de todos, né?
É o vigário de todos.
E assim eu não posso ter partido, né? Agora, quem foi eleito, o prefeito reconhece uma autoridade, eu dou todo apoio. Para ver a parceria entre o vigário e o prefeito da cidade. Você não pode fazer nada, né? Os dois trabalham em conjunto, nessa harmonia, né? Minha atitude é essa, é evitar a política partidária, né?
Inclusive, eu acho que o próprio juiz, né? O próprio juiz. Eu até estava lendo há pouco tempo a questão do pensamento de retirar a imagem de Cristo dos tribunais, né? E teve um padre que disse que concordava, né? Porque um tribunal é um lugar onde às vezes os homens, né, cometem erros, fazem julgamentos equivocados, ou nas delegacias, enfim. O que é que o senhor acha disso? Cristo deve estar presente nesses ambientes ou é uma afronta à imagem moral do nosso Senhor Jesus?
Sobre esse aspecto aí, eu sou a favor de continuar com Cristo no nosso gabinete, na sociedade, porque a maioria do Brasil é católica, né? Se não fosse católico, eu seguia os evangélicos, né? Mas uma vez que a maioria é católica, eu acho justo isso, a imagem de Cristo, né? Para abençoar o lar. Eu achei muito bonito isso. Mesmo lá em Igreja Nova, minha paróquia, a Jesus me chamou para benzer lá todas as dependências. Eu achei bonito esse gesto dela, né? Ela me acompanhou sala por sala. É um gesto bonito. Agora, a meu ver, nem nada é demais. Mesmo o protestante, porque o protestante crê em Deus também, né? Quando tem essas religiões aí que não aceitam, por exemplo, Testemunho de Jeová não aceita, né? Somos um grande profeta, meu Deus verdadeiro. Né? Mas eu acho justo isso, a presença de Deus, nossa vida particular e também pública. Por favor.
Frei Arnaldo, esse seu pensamento bem equilibrado, um pensamento bem colocado dentro da evolução humana e social, o senhor adquiriu nas suas andanças pela Europa, nas suas andanças pelo Brasil afora, ou o senhor já traz isso da sua índole, do seu berço, de uma herança genética, digamos assim? E o senhor, aos 80 anos, com essa lucidez, com essa tranquilidade, se colocar aqui diante dessas minhas perguntas relâmpago?
De fato, nas minhas andanças por aí, a gente aprende muito com o povo, né? Agora, eu tenho a grande vantagem de eu me dizer essa qualidade, eu me dou bem tanto na capital quanto no interior, né? Tanto na capital, andar de gravata, paletó, sapatinho engraxado, tudo, como no interior, na Havaianazinha, né? O pessoal sendo certo, essa vantagem é grande, eu acho, né? Por isso não há nenhuma dificuldade nesse ponto, não. Procuro viver, ser correto, ser pontual, é importante isso. Isso tudo mostrar amor ao povo, o pessoal nota que não tem amor, né? Não é só pregar bonito, não. É no dia a dia dar testemunho de vida. Porque palavra é fácil falar, o negócio é agir. Eu acho a grande vantagem a pessoa fazer isso. Aprender com o povo, não ser dono da verdade, ouvir o outro, é importante isso. Por isso eu me dou bem, graças a Deus. Estou nessa idade, 80 anos, ainda vem uma vitalidade, você está vendo aí. E só para concluir esse pensamento, a pessoa, hoje daqui do Instituto Cego, eu falei com a psicóloga, né? Eu perguntei, psicóloga, doutora, quando é que a gente envelhece? Quando é que a gente envelhece? Quando é? Ela falou assim, dizendo, na doença. Eu digo, não, eu posso dizer minha opinião? Ele pode, eu digo. A pessoa envelhece quando deixa de amar. E boa resposta, Fernando, gostou demais.
Olha que maravilha. Que bela lição, né, Frei Arnaldo? E ficamos felizes em o senhor estar falando isso em plena Rádio dos Ossos, no programa Conversa que Interessa. E eu perguntaria para o senhor, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, Quando é que a pessoa perde a visão? Quando é que a pessoa realmente fica cega?
Na meu ver, a pessoa perde a visão, não quando perde a visão física dos olhos, de forma nenhuma. Só perde a visão quando perde a visão do coração. Né? A pessoa pode chegar muito bem, não com os olhos materiais, com os olhos do coração. Isso sim, que é o principal. Eu admiro muito os deficientes assim, visuais. Né? Isso não faz nenhuma diferença de nada. Agora mesmo, eu estava vendo ali no computador, fiquei admirado. Né? Dedilhando a rapidez maior do mundo. Eu não faço isso, sou vidente. Por isso eu digo, a pessoa deve enxergar não só com os olhos materiais, corporais, mas sobretudo com os olhos do coração. Então a vida se transforma completamente assim, num canto de louvor a Deus e ao próximo.
Que bela lição. E graças a Deus, né, tivemos essa oportunidade de realizar mais um Conversa que Interessa, aqui com o Frei Arnaldo Mota e Sá. E gostaria de deixar o nosso microfone aí do Conversa que Interessa, Frei Arnaldo, à sua disposição para a gente concluir essa nossa conversa, né, que foi pautada aqui pelo poder do Espírito Santo, digamos assim.
Eu concluindo essa palestra com o Paulo Roberto, eu quero agradecer a minha sobrinha Josélia, minha sobrinha, né, diretora daqui, dessa oportunidade, né, e conhecer o Paulo Roberto e dessa entrevista, essa mensagem, né, de esperança no mundo de hoje. Não só ficar triste, ficar tudo errado, de forma nenhuma. Haver esperança, porque o mundo precisa de esperança, paz e amor e justiça.
Que Deus abençoe aos governantes, que esse Brasil possa crescer através dessas mensagens, né, que nós acabamos de colocar aqui. Obrigado, Ana Paula, Alexandre Almeida, Sociedade das Ciências Cegos. E lembrando mais uma vez a vocês, cego é aquele que não consegue mais enxergar com o coração.
Ajuda-nos, ó Deus.